Eu sou o Nuno Luz. Este é o podcast A Caminho do Qatar. Nesta altura já estamos em Doha, no Qatar. Ou seja, já cá chegámos, já temos aqui alguns dias de experiência e é inevitável falar de um assunto que marcou este campeonato do mundo de futebol. Desde há 12 anos que este país esteve e está em construção, porque ainda se vê em muitos sítios construção e há muita coisa que vai ficar por fazer ainda. Há muitos hotéis, diria que, pelos números que me deram aqui, 30% dos hotéis não conseguiram terminar a tempo deste campeonato do mundo de futebol, mas há praticamente um país novo, autoestradas todas novas, não existia antes da decisão do campeonato do mundo, 8 estádios, 7 deles novos, e praticamente muitos locais neste país que são todos novos. O António Reis e o José Vaio, os jornalistas da SIC, fizeram uma reportagem, ainda há muito pouco tempo na SIC, sobre as condições de trabalho e sobre as mortes que aconteceram no Qatar com os trabalhadores. António Reis e José Vaio, bem-vindos a este podcast. É inevitável falarmos deste assunto. O que é que vocês, para que as pessoas e os nossos ouvintes estejam por dentro do assunto, o que é que vocês levaram até ao telespectador da SIC?
Olá Nuno, obrigado. Olá Zé também.
Olá.
Ora bem, Nuno, nós aquilo que levamos ao a reportagem que nós fizemos no Qatar foi muito ao encontro daquilo que nós esperávamos, de relatos que tínhamos, contactos que fizemos também na preparação, na produção da nossa viagem e também da reportagem. E foi preciso naquela altura, nós estivemos lá no fim de maio, e foi preciso muitos cuidados com o trabalho que desenvolvíamos no terreno, sob pena de poder acontecer algo de negativo, como por exemplo aconteceu com dois colegas nossos de uma televisão norueguesa que, com todas as autorizações, tinham lá estado a trabalhar em novembro, fazer uma reportagem, abertamente disseram ao que iam, e no final dessa semana de trabalho, um dia ao chegarem ao hotel onde estavam instalados, tinham a polícia à espera, já nem sequer entraram no hotel, foram abordados pela polícia no hall do hotel. A polícia ficou de imediato com as mochilas, com as câmaras, os microfones. As gravações que eles tinham efetuado foram apagadas. 32 horas depois de terem sido presos, eles foram libertados. O material só mais tarde é que foi devolvido ao país, ao canal e à Noruega. Foi necessário um esforço diplomático muito grande para que eles fossem libertados, e passado uma semana, sensivelmente, quando receberam o material que tinha sido levado pela polícia, tinha a memória, os cartões de memória estavam todos apagados. Eles conseguiram, enquanto lá estavam, diariamente enviar material, e só por isso é que tinham alguma coisa do trabalho que tinham ido lá fazer. Caso contrário, tinham estado lá a trabalhar durante uma semana e o material, depois de terem sido presos, estarem a fazer jornalismo, todo o material tinha sido apagado. Partindo desse pressuposto e também de contactos, e o Vai também pode ir aqui entrando na conversa,
sim,
que nós fomos tendo com a Embaixada Portuguesa, com o Comitê Supremo que organiza o Campeonato do Mundo, logo à partida as linhas estavam muito bem traçadas e muito bem delineadas. Era proibido filmar em qualquer sítio que não sítios oficiais previamente, que tivessem uma autorização prévia por parte da organização. E o Vai pode contar-nos aqui um episódio muito caricato que nós tivemos logo à chegada, não é, Vai?
Bem, exato. Posso relatar-vos a nossa entrada no Qatar. Fizemos um voo por Istambul, no caso, e ao aterrar em Doha, eu já estou farto de viajar por este mundo em trabalho e nunca tive estes problemas. Mal viram a câmara de reportagem, disseram-nos, a Câmara fica aqui no aeroporto durante a vossa estadia. E eu, como? Mas eu venho fazer trabalho, eu venho trabalhar, temos autorizações. No caso, vou ter que referir aqui, nós íamos a convite da Red Bull para filmar um torneio do Neymar e tínhamos essa autorização, tínhamos tudo tratado e ainda estivemos ali cerca de uma horinha à espera que se resolvessem as coisas e só quando eu meti ao barulho a Red Bull é que eles acordaram para a vida e devem ter pensado, não, estes realmente vêm trabalhar para a Red Bull e lá nos deixaram entrar. É claro que também íamos com a missão de fazer o nosso real objetivo da reportagem das condições de trabalho que levaram à construção.
Não, há aí um pormenor importante, Nuno, que é o seguinte, eles durante essa hora em que guardaram a nossa câmara de José Baio, a maior preocupação era terem lá alguém que conseguisse confirmar que a câmara não tinha nenhum dispositivo
para fazer
que nos permitisse fazer diretos. Era isso. A preocupação deles era streaming, se dava para fazer streaming, se não dava, nós dissemos que não. E ao fim dessa hora e tal, quando se perceberam que realmente era só uma câmara e mais nada, lá nos deixaram sair.
Entrar.
Bem, sim, mas aqui, deixa-me só fazer aqui um ponto de situação. Aqui, vamos aqui começar. Aqui o grande ponto de situação é, sobretudo, pelas condições de trabalho e pelas mortes que houve durante a construção de tudo isto. Muito daquilo, há um número que se fala, e não sei se depois quererás falar sobre esse número, 6.500 mortes durante estes 12 anos. Agora, por estes dias que eu levo aqui no Qatar, eu já falei com algumas pessoas, até alguns portugueses que trabalham na área da construção aqui no Qatar. Dizem-me, e eu volto a referir esta palavra, dizem-me que apenas houve 3 mortes na construção dos estádios de futebol, que obviamente que este foi um país totalmente reconstruído, que houve e que há aqui inúmeras empresas de variedíssimos países, e eu já te vou contar uma história que me foi relatada no dia de ontem, e que tudo o que é órgãos oficiais, há aqui um rigor absoluto por parte desses órgãos oficiais, e até há um caso de um português de 40 anos, como foi relatado, que estava no estádio onde houve uma morte e esse português, que era o responsável pela essa obra, foi preso porque o responsável pela obra, quando há uma morte, é imediatamente preso e é responsável por essa situação.
Sim, isso, essa situação que nos estás a contar é um bocadinho fruto das alterações que foram introduzidas ao longo dos anos. E principalmente a partir de 15, 17, quando há ali aquela alteração na cúpula, na hierarquia da FIFA, e tentam apertar um bocadinho mais com as inspeções no terreno, para perceberem realmente o que é que estava a acontecer. Relativamente a essa situação do número de mortos, esse número oficial de 3 pessoas que morreram em locais de construção, que a causa direta foi de facto um acidente, e nós bem sabemos que há acidentes em todos, infelizmente, em todos os locais de construção ou em muitos locais de construção por esse mundo fora, independentemente das regras de segurança e do reforço das regras de segurança que existam. É uma área de atividade que está muito suscetível à possibilidade de haver acidentes. Apesar disso, o que acontece é o seguinte, o país começou a ser reconstruído em 2010. De 2010 até 2020, Nuno, não há qualquer registro independente e oficial do número de mortes direta ou indiretamente ligadas à construção dos estádios, das autoestradas, da nova linha de metro, dos novos hotéis, todo o tipo de construção que esteja aí a ser feito. E como tu disseste bem na abertura, estamos aí em cima do pontapé de saída e ainda há muita coisa por fazer. Nós nesta reportagem, e só muito recentemente…
Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa.
Diz.
Muito fruto de o país também ter estado isolado do mundo durante um período de 4 anos, entre 17 e 21.
Sim, houve um conflito diplomático aí na zona do…
Sim, entre a Arábia Saudita.
Arábia Saudita, outros países vizinhos que fizeram um embargo, isso é uma questão, posso passar por ela… Total, sim, posso passar por ela ao de leve, que não é o tema deste, sim, desta nossa conversa, mas para situar também um bocadinho as pessoas na questão política que se abateu sobre o Qatar, e também se juntarmos a isto nos últimos 2 anos a pandemia, aquilo também não deve ter sido fácil. Então a questão política é o seguinte: houve a suspeita de que o Qatar teria dado algum tipo de apoio a células terroristas no Irão. Esses países entenderam que o Qatar tinha apoiado ali uma outra organização terrorista, e então houve ali um corte absoluto, deixou o Qatar completamente isolado, e eles não tinham, como tu bem sabes, eles exportam o gás e o petróleo, mas depois têm de importar tudo, os bens de primeira necessidade, por causa do terreno, da geografia do país. Pronto. E então eles viram-se forçados, de repente, a mandar vir, sei lá, manadas de
tudo,
vacas da Nova Zelândia, para terem leite, e tornaram-se um bocadinho autossuficientes, importando alfaces de outro sítio, e nestes 4 anos também conseguiram ser um bocadinho autossuficientes em aspectos que antes não, nem sequer pensavam nisso, porque dinheiro não falta, e eles podiam importar muito bem aquilo que quisessem. Voltando ao que eu estava a dizer desta questão do número de mortes, pronto, isso foi notícia dada pelo Guardian há 1 ano e pouco, e eles têm as fontes que têm, não as revelaram, chegaram a esse número. A própria Organização Internacional do Trabalho, depois de anos de luta, conseguiu em 2020 finalmente abrir um gabinete em Doha, e nós falamos com o responsável que lá está, que é o Max Tunan, e o que ele nos diz é textualmente isto: de 2010 a 2020 nós não podemos dizer com rigor, com certeza, e não vamos em achismos, não podemos dizer, sabemos que são muitos, é na ordem dos milhares, não conseguimos quantificar exatamente o número de pessoas que morreram direto ou indiretamente por causa da construção no Qatar. O que eu te posso dizer é que em 2020, no primeiro ano em que estivemos no terreno e a monitorizar a situação, há, não sei se são 540, agora está-me a falhar o número, ou 580 pessoas que morreram na construção, seja de autoestradas, de aeroportos, só num ano, só nesse ano. Isso está documentado. Depois, esses três, o número de 3 pessoas que morreram diretamente em estádios, é a versão oficial que está a correr, que é rebatida muito facilmente quando se vai aos países de origem destes trabalhadores. Estamos a falar do sul da Ásia, também da África subsaariana.
E aí, da Índia, do Nepal,
da Índia,
não é?
Bangladesh.
Sim, Índia, Nepal, Bangladesh, bem, Paquistão.
Deixa-me só aqui dizer uma coisa. As pessoas não têm noção, mas no Qatar vivem 3 milhões de pessoas. 300 mil são qataris, originais do Qatar. 2 milhões e 700 mil são de fora. Grande parte deles são os trabalhadores da construção.
Indianos são é o maior número de imigrantes, portanto, e a maior parte deles obviamente são da construção. Deixa-me só dizer, porque um destes dias estava numa das pontas aqui de Doha, ao final da tarde, e vi uma situação que parecia de filme, tipo aqueles filmes mexicanos, aqueles autocarros já assim mais velhos.
Nós vimos isso à chegada ao Qatar.
Uma coisa inacreditável, centenas e centenas de autocarros, okay, ou seja, ao final da tarde, quando começa a ficar de noite, e porque eles depois trabalham a noite toda, a irem centenas e centenas e centenas desses autocarros. Parecia aqueles filmes de mexicanos, aqueles filmes americanos, quando os mexicanos vão passar a fronteira ou vão trabalhar. Mas uma cena de filme mesmo, com milhares e milhares de pessoas irem trabalhar noite dentro. E dizer também, e vocês depois podem tocar neste ponto, que é, e este aqui choca um bocadinho, que é, aqui um Qatari, um subsídio de desemprego, para um Qatari são 6.500 euros.
Eu acho que não há desemprego entre Qataris.
Há zero, ou seja, não há desemprego porque... Eu já falei aqui com alguém que me disse que culturalmente é um sinal, alguém que vá pedir o subsídio de desemprego é um sinal mal para a sociedade. Aqui no país há 0,10% de desemprego, ou seja, em 3 milhões há 3 mil desempregados. Depois é assim, o Qatar, quando nasce, tem logo direito a cento e tal mil reais catáris, que são à volta
catáris,
de, eu acho que são à volta de 30 mil euros, e tem apoio de todo lado, tem um terreno, tem
um
muita
catari
coisa.
Um catari quando nasce tem saúde para a vida inteira,
tem saúde, tem educação, tem tudo isso.
Sim.
E agora,
se tu fores a um supermercado, por exemplo, no,
tem 50% de desconto.
É exatamente, os preços
e pronto,
estão na tabela. E só agora, para um expatriado que lá trabalha é X, para o catari local é metade desse
X. E para que as pessoas percebam aquilo que estamos a dizer, o ordenado destes trabalhadores ronda, destes e de muitos outros que estão nos hotéis, estão atrás de um balcão, ronda os 250 a 300 euros por mês.
Sim, o salário na construção, o salário, isso foi uma das lutas que diversas organizações travaram e conseguiram então mudar a tal lei. Estou a falar agora do sistema que a fala, que é um sistema de patrocínio em que coloca a vida do empregado nas mãos do dono da empresa. Não é? Não podem fazer nada, não podem mudar de emprego, 30 por uma linha, só ao fim de 2 anos de estarem a trabalhar é que podem regressar a casa para um curto período de descanso. O alojamento é o que lhes derem nas condições que nós vimos na nossa reportagem.
Sim, isso tudo indica que eles ficam com o passaporte logo à entrada.
Sim, isso ainda continua. De facto, em 2020 houve essa introdução na legislação, mostra aí um sinal de alguma boa vontade política. O problema é que aquilo está demasiado enraizado na cultura e torna-se também, compreendo também que se possa tornar difícil controlar os chefes de algumas empresas que estão habituados a trabalhar assim, porque assim sempre foi assim e há de continuar a ser assim. Houve alguma mudança, houve uma vontade de fazer um esforço. Só que, por aquilo que nós vimos, que nos é dado a ver pela própria Organização Internacional do Trabalho, pelas queixas que chegam à Amnistia Internacional, mais pelo relato de governos dos países de origem desses trabalhadores, nós na reportagem contactamos também um jornalista alemão, o Benjamin Best, que ele, há muitos anos que ele acompanha isto, acompanhou também todo o escândalo de corrupção na FIFA, como tu bem conheces, aquilo que aconteceu desde sempre na história da FIFA, mas mais em particular a partir da escolha do Qatar, com a investigação que o FBI desencadeou, depois de ter perdido também o Mundial, a hipótese de terem país sede em 2022 para o Qatar, os Estados Unidos, e por força da corrupção que existia na CONCACAF, que inclui também a Federação dos Estados Unidos, foram puxando o fio à meada, e a certa altura eu tenho o presidente da Federação Americana como informador, porque senão ia preso durante 70 anos, e então passou a ser informador e abriu ali a porta completamente à investigação que veio em 2015 a culminar com a detenção de, não sei se foram 15 ou 18 membros do comitê executivo da FIFA que escolhe o país organizador de
campeonato. E esse é que é o problema. Porque nesse dia, em 2010, a FIFA, estava lá, a FIFA entrega, e Portugal era candidato à organização do Mundial com a Espanha, a FIFA entrega, ou seja, a FIFA não cede a um, cede a dois, porque a FIFA entrega...
Foram os dois, 18 e 22, exatamente.
Nesse dia entrega à Rússia, 18, e entrega ao Qatar, 22, e aquilo foi uma vergonha.
Aquilo que eu estava lá a ver, agora...
Aquilo foi uma vergonha em termos de
olhando à distância e
de negociações
que ninguém tinha hipótese de ter, nem tu nem ninguém, naquela altura. Aquilo foi o negócio da vida de não sei quantas pessoas que esfiavam federações por esse mundo fora, fazerem o último grande negócio das suas vidas, porque à boleia daqueles programas de ajuda aos países menos desenvolvidos, através da introdução do futebol para dar algo mais a quem tem muito pouco, esses programas de facto existiram no papel. Esses programas de facto foram apresentados no terreno pelo Blatter e pelos presidentes das federações. O problema é que o cheque que a FIFA mandava, aquilo que a investigação nos disse, é que esses cheques nunca saíram do bolso do presidente dos presidentes das tais federações. Deu no que deu, foi o escândalo que foi, a FIFA mudou o que mudou, não sei se mudou o suficiente ou não, Mas o que nos trouxe foi até aqui, passados 12 anos, tudo continuou na mesma, houve sim senhor o tal esforço para mudarem a lei, aplicá-la é outra história, não foi de todo aplicada. Eu estava-te a falar daquele colega nosso da Alemanha que acompanhou esse escândalo todo e tem vindo a acompanhar isto. O que é que ele fez? Não tendo como chegar a um número para retratar melhor a realidade, o que é que ele fez? Foi aos países de origem, esteve não sei quanto tempo no Nepal, esteve não sei quanto tempo no Bangladesh, esteve nos consulados, esteve nos aeroportos a ver chegar aviões com os caixões dos trabalhadores, e ao Nuno, não foram três, seguramente. Não foram três.
E deixa-me aqui dizer que é uma hipocrisia o Blatter dizer agora às portas do Mundial que foi um erro a entrega deste Mundial, porque a mim parece-me, pessoalmente, que de facto este presidente, o Infantino, fez e tentou fazer aqui alguma coisa, até porque, pelas conversas que tenho tido aqui estes dias, houve aqui muita pressão e há aqui, de facto, houve aqui muitas mudanças. Por exemplo, ainda agora falava com alguém da construção que dizia que até aqui no próprio Qatar tinha sido criada, por uma empresa do Qatar, fatos, que era uma coisa que não existia, térmicos, que eu nem sabia que existiam, que era fatos que tu vestes, que têm tipo um gel que refresca, que tu antes de vestires molhas aqueles fatos e aquilo mantém a temperatura do corpo muito baixa. Portanto, é uma empresa do Qatar, ou seja, foi uma invenção aqui feita no Qatar. Não sei se sabias disto, mas foi algo introduzido não há muito tempo.
Olha, nós tivemos aí, não sei, vai, 3-4 dias?
Sim. Sim, 5 dias.
E sendo que nem toda a agenda, nem todo o tempo tivemos disponível para estar a acompanhar esta situação, mas Doha é uma cidade pequena, não é? Lusail fica aí ao lado na fronteira e praticamente não existia, era só deserto e é uma cidade
nova. Sim, Lusail ainda nem sequer é habitado.
E tem um estádio da final
da
campeonato no mundo e... Eu vou dizer que passamos por centenas, para não dizer milhares de trabalhadores, porque passamos por vários autocarros, passamos por locais de construção, passamos pelas estradas. Estavas a falar que eles em poucos meses tinham construído um edifício qualquer no início da nossa conversa. Dou-te um exemplo. Nós quando chegamos ao nosso hotel, era para aí 7 e tal, 8 da manhã, havia uma zona descampada, completamente descampada, e todo aquele... E tinha terra numa zona que acompanhava o passeio, uma zona ainda longa. Nós tivemos, pai, 30, 40 minutos, uma hora no hotel, a tratar de coisas, tomar um pequeno almoço. Quando saímos para começar para fazer as primeiras imagens para a reportagem que apresentamos, passados tais 30 ou 40 minutos, aquilo era uma zona nova. Não parecia o mesmo sítio onde tínhamos chegado. Aquilo era deserto e era uma zona relevada, bonita, com árvores e por aí fora. Aquilo, num instante também fizeram...
Ah, mas depois também se assiste a coisas... Nós passámos, nós saímos por volta das 8, 8:30 do hotel, para dar ali uma volta, para tentar apalpar terreno, e lembro-me de ter visto os trabalhadores realmente a colocarem rolos de relva em todos os cruzamentos, e depois, no regresso, aliás, ainda nessa fase, vimos um trabalhador a regar uma extensão enorme de relva, e era a regar de mangueira, nem era espessores nem nada, era a regar com a mangueira. E ainda demorámos a manhã inteira a passear, quando voltámos ele estava no mesmo sítio. Portanto, para além de tudo ficar bonito, era desperdício. Aquilo é tudo ao desperdício de tudo que as pessoas possam imaginar. É o dinheiro para tudo.
É, portanto, mas estes fatos, eu não sei se tu viste alguém...
Sim, eu falei com um português.
Mesmo de carro, nós mesmo de carro.
Eu falei com um português.
Estavam 42 graus.
Sim, pronto, eu falei com um português que é responsável por uma obra... E portanto ele tem esse fato.
Não existe.
Ele tem, sim, agora, não, se calhar não há para toda a gente.
É norma, sei que se isso é norma lá, de acordo com aquilo que eu vi enquanto lá estive. Não quer dizer que as coisas não tenham mudado, e ainda bem se mudaram.
Sim, mas há muita coisa a mudar, de facto. Eu acho que o Infantino mudou e acho que esta pressão internacional tem obrigado os qataris a mudar. Ainda estes dias também houve aqui uma informação de que tinha havido aqui vários problemas até com uma empresa que era francesa e os próprios qataris vieram aqui fazer até uma pressão internacional e dizer, afinal, não somos só nós e vocês acusam-nos de não cumprir com determinadas situações e os europeus e um país como a França também não está aqui a cumprir. Aqui a verdade
sim,
é que...
Sim, mas não só empresas francesas.
Não, mas há empresas
a falar
que
das mortes dos aqui... trabalhadores no Qatar, na construção, não estamos a falar só de empresas com sede no Qatar e que sejam pertença de Qatar.
Isso
Qatar.
Não existe. Isso,
atenção, isso não existe. São algumas
há grandes empresas internacionais
a trabalhar
no Qatar.
Sim, e há aqui outra questão que
agora,
eu gostaria de levantar.
Há uma lei no país e, e havia um modo de ser que nos conduziu a esta
claro,
situação.
Claro, e a imprensa tem aqui um papel importantíssimo e ajudou aqui bastante, porque eu, de facto as coisas, nota-se aqui que hoje há aqui, ou seja, está a haver aqui uma mudança constante e a pressão cada vez maior da imprensa tem ajudado a que isto vá mudando e provavelmente haja menos mortes. O que é inevitável é que se chegue a este ponto e haja esse número, para já que é esse número de 6.500 que o Guardian disse, mas que haverá, com certeza, se calhar, será maior. Deixa-me aqui só dizer aqui um ponto.
Deixa-me só dizer uma coisa em relação a esse número de mortos. Muitos destes mortos, destes 6.500, são atribuídos ao calor e não a quedas e não a coisas que correm mal na construção. Muitas pessoas morreram, efetivamente, por causa das condições de calor que existem naquele país.
E há pessoas de 26, 27, 28 anos
e que o ser humano não está
causa,
habituado a levar com aquele calor todo. Atenção.
Sim, fazes um metro cardíacos, não é? Que não é uma coisa...
Fazes um metro como fizeram daqui de uma ponta à outra, baixo do chão com saquinho em cima, estão 50 graus, deve ser uma
as
coisa...
As pessoas não imaginam o que aquele país construiu em tão pouco tempo para levar com o campeonato do mundo este ano. E tudo isso, infelizmente, tem custos e teve muitos custos humanos.
Agora, outra das questões que eu levantei aqui, por causa desse baixo salário, também perguntei aqui, falei aqui com as pessoas e a resposta que me deram é que, de facto, é muito dinheiro para o país deles e, portanto, eles aceitam essas...
O princípio do organizador, enquanto ser humano é esse, estamos um bocadinho calçados, não é?
Sim, mas e até me deram aqui um exemplo que é, nos anos 60 e 70 também foram milhares de portugueses para a França trabalhar e também recebiam menos que os outros e para nós portugueses era muito bom porque era um salário bom para os portugueses e os portugueses também faziam esse tipo de trabalho. Eu questionei muita gente sobre isto nestes últimos dias e isto que eu estou a dizer foram respostas que eu fui ouvindo aqui, sendo certas ou erradas, obviamente nós podemos ou não concordar com todas elas, eu estou aqui a transmiti-las porque foram coisas que eu fui ouvindo aqui e ali durante estes dias que levo aqui. Eu acho que a partir de agora é inevitável, porque o Campeonato do Mundo vai começar e é inevitável que vai mesmo haver Campeonato do Mundo. Esta conversa também era inevitável e o papel dos jornalistas, obviamente, é este de levar até às pessoas o máximo de rigor de informação e, obviamente, tu, António Reis e o José Vai estiveram aqui e fizeram um trabalho excepcional para levar ao telespectador da SIC esse lado, que é um lado também muito importante deste campeonato do mundo de futebol. Dizer que hoje este país é um país completamente diferente, não há nenhum problema, podemos filmar em todo lado, gente vestida de calção, mulheres de calção, alças, tops, chinelo, podes andar como tu quiseres, ninguém te diz nada, podes filmar onde quiseres, também ninguém te diz nada, portanto, hoje o Qatar é um país completamente diferente para um campeonato do mundo de futebol. Eu já vi isto na Rússia, já vi isto noutros lados, é assim, o futebol e o dinheiro do futebol e a emoção do futebol faz mudar todas as regras possíveis. Obrigado António, obrigado José Vai. Chegamos ao fim do podcast A Caminho do Qatar. Foram 9 episódios que deram a conhecer a história deste país que agora organiza o Mundial de Futebol. As tradições, os estádios, a história e as polémicas. O campeonato começa a 20 de novembro, mas ainda há muito para falar sobre este país. A Caminho do Qatar é um podcast da SIC Notícias, da autoria de Nuno Luz, com sonoplastia de João Luís Amorim e coordenação de Joana Beleza.